più tra I farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle trovando al riposo, ma ci s'è attuato un cibo d'amor. Delle belle trovando al riposo, ma ci s'è attuato un cibo d'amor.
O podcast de hoje trata de uma grande ficção. Qual seria essa grande ficção? O direito do consumidor. Pobre do consumidor neste imenso Brasil. O que fizeram com o direito do consumidor? Eu comprei um vinho na empresa Fine Wines de São Paulo, Vinhos Finos São Paulo, pela internet. E mais de 15 dias depois, não se tem notícias, depois que o pagamento foi feito à vista, do vinho estar a caminho. Abrindo o site, se vê que o pedido está em processamento. Que coisa genial, não? Pedido em processamento. Aí abro, e aí vem o ponto. A internet, para saber, no Reclame Aqui, a situação da empresa. Bingo! Eu devia ter consultado antes. E aí, passando os olhos sobre o Reclame Aqui, a gente vê, a gente percebe o escândalo que é o direito do consumidor e o vilipêndio. E espalhados por todo o Brasil, nós temos PROCONs, um monte de gente empregados para isso. E aí os juizados especiais que estão cheios de funcionários também, que as pessoas vão lá reclamar. E aí, na hora H, a sentença diz, foi mero aborrecimento. Afinal, seu voo atrasou apenas 5 horas. O site que ofereceu a mercadoria não pode ser responsabilizado pela venda da mercadoria. E isso acabou, inclusive, nos tribunais superiores. Enfim, sobra o que para o consumidor? Pensemos nesse pessoal que comprou pacotes das 1, 2, 3 milhas, que tinha propaganda por tudo que é lugar. Eu queria saber se as pessoas, as duplas sertanejas, os jogadores de futebol, enfim, artistas que fizeram propaganda para 1, 2, 3 milhas, se elas não são responsáveis, corresponsáveis, porque, afinal de contas, se a dupla sertaneja famosa oferece e diz que a 1, 2, 3 milhas é o ó do Borogodó, e as pessoas vão lá e compram porque acreditaram nos personagens, essas pessoas teriam que ser responsabilizadas também. Enfim, essas coisas são assim. Atendimento telefônico ao cliente. Aí veja, por exemplo, o Smiles. Tente ligar para lá. Uma semana para recuperar uma senha. E não consegui. Cai-se num looping hermenêutico, um looping interpretativo. Eles mandam uma senha para você pegar no e-mail, mas você trocou de e-mail, então como que você vai conseguir acessar o código para recuperar a senha se você trocou de e-mail? E assim ficamos uma semana. Eu desisti do Smile. Banco Santander, ligue para esse número 4004-3535, parece que é, e conversem com as pessoas quando você tem um problema no seu cartão. E se por acaso tiver uma compra feita de forma por alguém que clonou o seu cartão, você tem seguro do cartão, você tem tudo. E aí você diz, não reconheça a compra. Alguém já fez isso dos que estão me ouvindo? Eles pedem a certidão de nascimento de sua mãe. Eles pedem cópia de tudo e querem que você mande por fax ou algo parecido. É inacreditável a escada para subir até o local em que se teria direito a anular a compra, porque os cartões, como qualquer empresa, é assim. Para receber o cliente e vender escada rolante. Para reclamar, escada daquelas circulares. Diz que 1 para ser idiota, 2 para ser imbecil, 3 porque você é um trouxa, mas pode discar 0 para começar. Tudo de novo e para repetir o menu. E a NET? E a Claro NET? Liga para lá. Tente. Você comprou um filme, o filme não apareceu. É? Ligue para lá. Ou caiu uma tempestade e você ficou sem internet? Ligue para lá. Tente e depois me conte qual foi a sua experiência. Bom, para além disso, que são essas agruras do cotidiano, porque são agruras de um monte de gente que, vistas isoladamente, parecem pouco. Porque, no fundo, as empresas, as grandes empresas, os conglomerados, etc., aos quais você já não tem mais contato, porque ninguém mais atende telefone, nem as próprias companhias que vendem telefone atendem telefone. Você não tem mais contato. Até a barbearia que você vai tem um robô que atende. O chaveiro perto da sua casa ligue, diz que 1 para chaves. Mas seria para quê? Se você está procurando um chaveiro, você tem que discar 1 para fazer chave, 2 para quê? E essas coisas do tipo lavanderia, 1 para lavar roupa. Sim, você vai fazer o quê? Por que você ligaria para a lavanderia pedir um churrasco que entregue em casa? E o direito do consumidor é uma espécie assim de... como os seguros. Os seguros dão certo porque sabem que 1 milhão de pessoas farão seguro de automóvel e poucas pessoas terão seu automóvel roubado. Logo, aqueles que tiverem seu automóvel roubado receberão um carro novo. Porque agora, se os ladrões resolvessem fazer furtos de automóveis numa quantidade muito grande, o seguro subiria muito ou a empresa quebraria. Pois, no fundo, os que te passam a perna cotidianamente, o avião que atrasa, a loja que sacaneia, etc., tudo cotidiano, o banco, eles sabem que poucos recorrerão à justiça. Claro, porque você não vai sair de casa para enfrentar filas no Juizado Especiais. Imagine a cena dantesca no final da tarde, frio, você enfrentou, estacionou o carro perto do fórum, você chega lá e de repente aparece o Meirinho e diz: os que querem conciliar fiquem à minha esquerda e os que não querem fiquem à minha direita. E aí você entra num corredor polonês e passa por um juiz leigo, uma coisa bem brasileira, né? Então tem ali o juiz leigo e que pergunta para você algumas coisas óbvias e você saiu de casa para tudo aquilo e no final a empresa não vai fazer acordo com você, você espera a sentença e você esperava que a indenização fosse de 10 mil, eles lhe dão 1.200 e assim segue a vida. Eles sabem, então, como as companhias telefônicas, por exemplo, que se elas tirarem um centavo de cada um, as pessoas não recorrerão por um centavo ou um real e somando 1 milhão, imaginem quanto dá ou peguem 5 milhões num dia em que as ligações foram superfaturadas, mal indevidamente lançadas, como que isso será feito e assim por diante. Além disso, tem a outra parte do direito do consumidor, que é o mau serviço. Eis a questão. Este é o lado B. Um é o que, de fato, sacaneiam mesmo, não entregam mercadoria, enfim. E tem o outro lado, que é a qualidade. Por exemplo, vou falar um pouco dessa questão dos serviços dos hotéis, por exemplo, bares e restaurantes. No meu Twitter, Lênio Streck Oficial, acho que é esse o meu Twitter, mas é fácil de achar, eu fiz agora recentemente, uma postagem sobre o Hotel Meliá de Brasília, Meliá 21. Eu não consegui fazer a minha transmissão para o ICL porque a internet do hotel não funcionava. Quer dizer, em plena pós-modernidade, um hotel não oferece internet que dê para fazer uma transmissão. Aí, de manhã, o café do Meliá, horrível, é uma máquina. E café do tipo Três Corações. Já falo dos Três Corações logo adiante. Quando eu chego no aeroporto e vou para a sala VIP, sim, sala VIP, eu tenho o cartão Black. Chega lá, uma fila para entrar na sala VIP, uma fila para chegar na sala VIP, uma grande chinelagem. E consegui, depois de 10 minutos na fila, consegui entrar na sala VIP. Vou para o café e o café era de máquina, copo plástico e Três Corações. O horror. Eis o serviço de VIP. Mas o hotel também tinha o café da mesma categoria. E nas minhas viagens pelo Brasil, eu passei pelo hotel Beira-Mar Recife esse ano. De manhã, café de máquina, péssimo. Vou para Curitiba, Hotel Mabu, Curitiba, de máquina, péssimo. Prodigy Rio de Janeiro, do aeroporto Santos Dumont, café da manhã, de máquina, Três Corações. Hotel em Santos, um hotel tradicional, café da manhã, a infusão, a rubiácea, Três Corações, ou similar. Hotel Slaviero, em Blumenau, Três Corações, de máquina. Hotel Blue Tree, em Florianópolis, hotel, o café, de máquina, Três Corações. O Meliá em Brasília, já falei. Hotel Stamplan, Plaza da Rua Arizona, em São Paulo. Café da manhã, de máquina. Ou servido em bule que vem de uma máquina de baixíssima qualidade. E a carta de vinhos do Hotel Stan Plaza, dessa rua Arizona? Eu chamei a sommelier ou alguém desse tipo e perguntei: que carta de vinho é essa? Disseram: mas a nossa carta é muito boa. E vocês, para terem uma ideia, o melhor vinho que eles tinham, branco, era um vinho chamado Anubis, que se compra por 3 dólares na Argentina e é vendido a 100 reais no hotel. E assim por diante, nem quero falar dos tintos, etc., que tinham. Ou seja, simbolicamente, é isso que eu quero dizer. O que aconteceu? Há uma conspiração do mau gosto? Essa história do café já quase dá uma CPI. O que aconteceu com os hotéis brasileiros? Os hotéis brasileiros, com a exceção dos muito finos, muito caros, os outros hotéis, 4 estrelas, etc., nem falo dos 3 e 2 estrelas, simplesmente aderiram a algum gerentão, alguma coisa assim, decidiram fazer uma conspiração entre vários hotéis e todos estão vendendo esse café chamado Três Corações, ou então tem a máquina do pilão também, ou algo parecido, que são coisas que não dá para tomar. O que aconteceu? As pessoas perderam as papilas gustativas? É uma conspiração do mau gosto? Quer dizer, o que aconteceu? O café da manhã é uma coisa tão importante, a rubiácea, né, que é a infusão do café. E agora somem todas essas coisas. Eu estou falando apenas de uma parte do direito do consumidor, dessas coisas em que o consumidor é maltratado, a questão dos serviços, né? Você compra um terno caro, ele é entregue para você amassado, ou você pensa que compra um terno que não amassa, mas quando você desce do avião e vê que ele está sanfonado. Esse conjunto de coisas, como disse outro dia, depois de um atraso, mais um atraso de companhia aérea, disse-me um amigo, disse: são esses os pequenos aborrecimentos de cada pessoa que parecem ser irrelevantes para alguns ou para todos, somados são o caos. Ele tem toda a razão. Às vezes você se queixa sobre uma coisa que aconteceu e o cara diz: pô, você se preocupa com isso, só que some você e some milhões, você vai ver o tamanho do buraco. Enfim, onde está o direito do consumidor? Você hoje não tem mais contatos com aquele que lhe vende, aquele que lhe presta serviço. Você compra pela internet e descobre que o site que alberga a empresa, o site não é responsável. Se a empresa é vigarista, você está lascado. Se você compra direto e quer reclamar, você não consegue ligar. E aí se cria uma tempestade perfeita contra o pobre do consumidor. Eu pergunto: onde está o direito do consumidor tão decantado em livros, palestras, seminários, quando na prática, quando você vai buscá-lo no judiciário, o judiciário dá uma resposta pífia para você? Enfim, era disso que eu queria falar hoje, do sofrimento do consumidor. Este último da fila é aquele que se esfalfela, que quase tem um ataque cardíaco, e muitos até têm, quando vão ligar para o banco, para a telefônica, para a companhia X, que cuida do gás, energia elétrica, você não consegue reclamar de nada, porque o mundo todo se tecnologizou e esqueceu da questão fundamental, humano, a questão da mão humana. O consumidor não é uma máquina. O consumidor é um ser humano. E ele é destratado todos os dias. Eis o podcast de hoje. O podcast de hoje um pouco mais sério que os demais, porque estou me queixando e fazendo queixas em nome de milhões de pessoas por todo o Brasil. E eu agora encerro o podcast, vou fazer o meu café, a minha rubiácea, a minha infusão. Eu mesmo vou moer o café e depois fazer bem tradicional, com filtro de papel. Até ouço o barulhinho do líquido caindo, com os melhores grãos, que com certeza não são esses grãos que te oferecem. Nem vou falar aqui, nem quis falar sobre o horrível que é os cafés expressos que se toma por aí. Uma coisa horrorosa. Um grande abraço a todos.
Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sentuato cibo d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sentuato cibo d'amor.